Senhor Murphy, vai fazer algo a respeito do Cuco?
Fazer algo? Exceto seu favor. Já fiz tudo o que vim fazer aqui, Bárbara.
Mas ela ainda precisa ser detida.
Por quê?
Bem, ela é perigosa. E maligna.
Perigosa? Talvez. Mas maligna? Ela age conforme a sua natureza. Isso é maligno?
Boa noite, ouvintes do Apenas um Cast. Estamos de volta e desta vez para retomar uma série de episódios sobre os 13 arcos da HQ de Sandman, do escritor Neil Gaiman. A gente aqui do Apenas um Cast fez uma gravação sobre os 3 primeiros arcos, a saber, Prelúdios e Noturnos, Casa de Bonecas e Estação das Brumas, que inclusive contou com a participação do nosso convidado, um dos nossos convidados especiais de hoje, que é o Edu Guimarães do Mr. Play. Fala aí, Edu.
Salve, galera. Bom, acho que, como você tá falando de cinema, né, bons sonhos pra todos, né, e seja bem-vindo a um jogo de você.
Tô aqui também com a nossa estreante no mundo de podcasts, uma fã incondicional dessa HQ maravilhosa. Pô, quem não é fã de Sandman, né? Falando assim até parece uma coisa muito popularizada, né? Tô aqui com a Nara Azevedo, que é uma participante lá da comunidade do Sandman Brasil. E aí, Nara, beleza?
E aí, galera, boa noite. Bater um papo sobre Sandman é muito viável, porque é uma obra que todo mundo devia ler, viu? Apesar de não ser bem difundido no mundo, mas todo mundo devia ler.
Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o arco Um Jogo de Você. Ele vem na ordem logo após o Estação das Brumas e conta a história de Barbie, que era uma das pessoas que moravam naquela casa lá do Casa de Bonecas, daquele segundo arco, era uma das moradoras lá, uma das dos mais esquisitos moradores que tinham lá, que teve a história apresentada muito rapidamente, e nesse arco a gente vai se aprofundar mais no que foi a vida dela, que mistura subconsciente, mundo real, que acende, sonhos, loucura e psicologia, e por aí vai.
Apenas um cast, cotidiano em estéreo.
Na introdução brasileira da edição cadenarda do Jogo de Você, tem uma carta do Neil Gaiman que ele fala que Um Jogo de Você era para ter sido Casa de Bonecas. E ele fala que ele tinha escrito a história, tudo mais, de uma história que se passa meses dentro de um sonho só de uma personagem, tudo mais. Só que ele leu um livro do Jonathan Carroll, A Child Across the Sky, e ele falou que é exatamente a mesma história, entendeu? E ele desistiu de Um Jogo de Você. E no futuro ele chegou a conhecer o Jonathan Carroll, né? E ele falou dessa história. Pô, eu tinha escrito uma história, papá, mas eu li o seu conto. Puta, falei, nem fudendo, vou escrever mais, não tem mais condição. E o Jonathan Carroll escreveu uma carta pra ele dizendo o seguinte: vai em frente, cara. Pound disse que todas as histórias já foram escritas. A finalidade de um bom escritor é escrevê-las de novo. Eu apreciaria muito ver uma abordagem de Gaiman. Daí ele fez Um Jogo de Você. Tanto que quando você falou na introdução que os personagens aparecem no Casa de Bonecas, né? É que daí ele fez esse. Ele resolveu. Ele falou que ele não tinha como não falar do personagem. Então ele coloca a Barbie, que ela é casada com o Ken. Barbie, Ken, Ken, Barbie.
Trocadalho.
E ele mostra isso no sonho, a Barbie, lá com os personagens do mundo, de sonhos dela. Então. Ele falou que ele não conseguiu escapar da história, entendeu? Então ela fala lá que ela tá com... Como é que chama o cachorro dela? Aquele cachorro gigante, caramba, que trabalha com ela.
Isso,
Tebones. Então, e ele fala que ele teve que citar essa história que estava na cabeça dele. E depois, quando o Jonathan Carroll autorizou entre aspas, né? Ele fez Um Jogo de Você, ele trouxe de volta a história, entendeu?
É uma loucura, porque se você for pegar a primeira página do arco, já começa nesse mundo onírico, tá? Porque a gente nem imagina, porque o game é tão sacana que ele coloca assim: a Terra. Pô, que Terra? Ele só coloca assim: a Terra, você não sabe se é o mundo real, você não sabe se é o mundo dos sonhos. O cara que já é leitor de Sandman, ele já sabe, pô, tem uma parada aqui, né? Aí quando ele vê uma coisa que ele usa, inclusive nos próprios Perpétuos, Nesse caso, ele não usou na mudança da fonte, ele usou na mudança das cores. Então, cada personagem tem o quadrinho de uma cor.
E com uma fonte diferente também.
Não. Não sei se na tua edição. Na minha edição, a fonte é igual.
Dos personagens na Terra dos Sonhos?
Sim, a fonte é igual. O que tá mudando aqui é a cor dos quadrinhos. É verde, laranja e rosa.
A fonte é diferente da fonte dos personagens do mundo real.
É.
Isso, sim.
Então, gente, o primeiro... vamos dizer assim, o primeiro capítulo dessa saga é Massacre na Quinta Avenida, e lógico, tem essa primeira introdução com os quadrinhos, a gente não manja, não sabe quem tá falando com o que, o texto ele é muito confuso, falamos o que faremos primado, qual vai ser o final desta terra, temos que combater o Cuco, não faça isso, Wilkinson, Luz, cara, quem são esses personagens, cara, que porra é essa que tá acontecendo aqui, não tem nada no histórico das outras histórias que a gente possa falar. Só no final, dois olhos na escuridão e falando assim, não, eu vou encontrar ela no mundo real. Só isso que fala e pronto. Corta pro primeiro quadro lá, Nova York. E a Barbie, cara, que até então... eu não lembrava dela. Vocês lembravam dela? Primeira vez que vocês
leram isso? Não lembrava dela. Eu tive que voltar no Estação das Brumas pra lembrar dela.
Eu admito que eu lembrava pelo seguinte. Eu, quando comecei a ler Sandman, eu li todo, assim, os seis primeiros arcos, eu comprei tudo encadernado da Globo, né? Tipo assim, então eu li em um dia, então tava muito fresco na minha. Quando eu li o jogo de você, o Casa das Bonecas tava muito fresco na minha história. Daí eu só fiz a relação, nossa, ele botou o mesmo nome de dois personagens. Daí conforme você vai indo, daí que eu me toquei que era o mesmo personagem. Mas pra mim, porque tava muito fresco a história na cabeça, entendeu? Eu fui ler Sandman depois com os encadernados da Globo.
E o que tu consegue enxergar por aqui, a impressão que eu tive era, bom, é uma moça de 20 e poucos anos, desempregada porque tá acordando tarde, e, pô, já no primeiro choque papá, uma mulher ruiva. Então, pô, é uma mulher olhando bem, pô. Uma mulher meio estranha, né, cara? Que não sei o que tá.
Como é quadrinho, não dá pra gente ter muita noção que se trata de uma travesti, entendeu?
Né? Só depois de um bom tempo que elas veem, né, que ela tá de calcinha e que tem alguma coisa a mais, foi que eu fui perceber. Eu não tinha percebido ainda que a Wanda era travesti.
Não, a gente só vai perceber isso lá na frente mesmo, entendeu? Isso. Quando eu não sei quem que repara nisso, fala nisso, acho que é a Hazel, né?
É um comentário, existe um comentário. Porque além da Barbie, que é do Casa de Bonecos, a Hazel e a Foxglove, acho que é o nome dela.
A Foxglove é a Foxglove.
São personagens que também moravam naquela casa, né? Da Casa de Bonecas, na pensão.
Não. A Foxglove, ela é citada no primeiro arco. Ela é a namorada da menina lésbica que é morta.
Ah, é verdade.
Só que ela muda o nome. Ou eu não vou lembrar qual que é o nome verdadeiro dela. Ela fala que ela muda o nome dela pra Foxglove, mas... como é que ela é? Dona Troy.
Isso. Entendeu? Quem é que canta? É a Lourinha, né?
É ela mesma. Ela, né? A Foxglove que canta. Só que a Judy... que morreu na primeira... No
Massacre da Lanchonete.
No Massacre da Lanchonete. Isso. Ela liga pra Dona Troy, entendeu? Que é a Foxglove.
É que é com ela que ela tá brigando, que tão brigando, estão discutindo e tal.
Exatamente. Que ela fala, a Judy dá umas porradas nela, tudo isso. Mais. E tanto que quando a Judy aparece em sonho pra Foxglove, ela está com a mesma jaqueta, e daí você começa a fazer as ligações, entendeu? E ela fala que ela tá namorando com a Reza, porque a Reza é uma... entre aspas, uma bobona, uma bocó que não bate nela, tudo mais, enquanto a Judy dá umas porradas na Dona Troy, que virou Foxglove.
Então, aqui ele vai apresentando pra gente, bem devagar, os personagens que vão fazer parte. Tem a Wanda, que é essa... como é que eu posso chamar?
Ela é travesti.
É, a travesti amiga, a melhor amiga da Barbie. Tem a Thessaly, que até então eu não imaginava quem era, ou a importância que ela tem na história toda. Eu olhei esse vídeo e digo, pô, puta CDF, né? Inclusive tem um comentário que fala, falando dela lá na frente, a Thessaly, ela é baumilha, que é uma gíria, acredito que seja, isso tem na nota de rodapé desse livro, no mundo gay, que diz que é uma pessoa que é muito certinha, muito caxias e tal, não curte certas paradas e tal. E apresenta lá o casal, né? O casal de lésbicas, né? Que é a própria Foxglove e a Hazel. E tem um corte, o primeiro corte aparece, finalmente, o Sandman, né? falando aqui sobre... Eu não entendo direito que ele tá na beira de um rio, ele tá falando com... Ele tá falando com o Matthew, né?
Ele tá falando com o Matthew e ele tá em algum lugar, cara. Ele tá no sonhar, não dá pra ter certeza onde ele tá no sonhar.
Mas ele já tá... Mas ele já tá desconfiado que vai dar alguma merda.
É, exato.
Ele tem meio que um sexto sentido, ele tá pegando areia, tá falando, tem alguma parada errada aqui.
Mas, Seb, só pra falar, eu tô aqui na primeira edição, a Wanda, ela fala o nome dela quando ela era homem ainda, ela se chamava Alvin, entendeu? Isso ela fala no começo, depois, daí você começa a fazer meio que ligando os pontos conforme a história vai passando, mas ela fala que quando ela tá explicando a história do Bizarro, né, que ela queria ser um Bizarro, que é o inimigo do Super-Homem, que é o inverso do Super-Homem, ela fala, eu queria ser um Bizarro quando crescesse, Bizarro Alvin, e a Barbie, Alvin, esse é seu nome? Ela responde, Wanda é meu nome de verdade, Barbie. Alvin é só meu nome de nascimento. E se você contar pra alguém, Barbie, você tá morta.
Mas a Barbie, ela tá sempre naquele meandro, né? Ela fala, ela comenta isso com a Wanda no primeiro quadro, quando ela acorda, que ela diz que ela não sonha, ela não consegue sonhar.
Ela não
Wanda
tem mais
fala,
sonhos.
Mas todo mundo sonha, menos eu não consigo sonhar e tal. Ela não sabe o que é um sonho há muito, muito tempo.
Você está ouvindo apenas um cast.
A polícia de Nova York acabou com uma mistura de cachorro com urso, com poodle, não sei que porra é essa, sei que é um bicho assustador, com um bigode de respeito. Ela metralha o bicho na Quinta Avenida. Só que a Barbie, ela, no inconsciente dela, ela sabe quem é. É o Martin Tembones, é um daqueles quatro personagens que apareceu lá no início, naquela primeira tomada na neve e tal, falando dentro daquela caverna escura. E ele fala pra ela que ele vai entregar o Porpetino, que pelo que me consta aqui é o amuleto de maior poder na terra da Barbie, que pelo jeito não tem nome. Ele fala aqui, agonizando, morrendo, princesa, você precisa retornar pra terra, precisamos de você, o Cuco, que diabo é Cuco? O Cuco vai dominar todos nós, vai matar todos nós e tal, tal. O bicho morre, Barbie se descompõe, começa a chorar e ninguém entende nada. Ok, corta a cena, estamos dentro da tal caverna. E aí fica uma loucura de vez, bicho. Quando eu vi essa parada, eu não entendi mais porra nenhuma. O que, que é isso, cara? É um daquele pássaro da Tasmânia, aquele que foi extinto? O que, que é a luz? Vocês conseguem me dizer? É um papagaio?
É, não deixa de ser um papagaio.
É uma ave.
Uma ave, né? No...
né? Vamos dizer, uma ave do paraíso, verde, com gravatinha ou borboleta. Um macaquinho com... Como é o nome dessa roupa, Edu? Essa roupa que ele tá usando?
Ele tá com aquela roupa de que os caras colocavam macaco antigamente pra puxar bilhetinho. Pra...
É, daquele de cacheiro viajante.
Isso.
E um rato... Esse personagem é foda. Que é o Wilkinson, né? O rato.
Wilkinson.
O rato detetive... Detetive não, porque no chapéu dele tá escrito imprensa. Ou seja, o rato repórter. Conversando sobre o que aconteceu. A gente entende que esse monstrão do outro capítulo tava lá junto com eles e foi atrás da Barbie. E a gente mais ou menos começa a sacar o que está acontecendo. Pô, não, são dois mundos e tal. Eles fazem parte desse mundo que até então a gente não sabe onde é que está. A gente imagina que possa ser uma coisa fantasia. E o bichão lá, o Martin Tembons, foi atrás da princesa, que no caso é a Barbie.
Exato.
Aqui começa a fazer uns links mais com o mundo onírico da Barbie. Ela começa a ter alucinações. Ela tenta tirar daquilo da cabeça, pô, o que foi essa história que rolou hoje de tarde, o que, que era aquele bicho, por que, que eu chorei, o que, que é esse amuleto que tá na minha mão, que tá brilhando, enfim. Ela tá. Alguma coisa interior dela diz que não é pra ela dormir. E aparece aqui aquela elfa. Como é o nome dela, Edu?
Presente do.
O presente. Noala. Noala.
Noala, isso.
Noala aparece e dá um recado pra ela, diz que ela tomar cuidado, que tá vindo alguma coisa ruim aí. Ela fica paranoica de vez, né, cara?
Uhum.
É justamente quando ela consegue, vai ter aquele tal do ataque daquele emissário dos corvos, que ele vai soltar, dos cucos, que ele vai soltar os cucos, e eles vão entrar no sonho de toda a galera, pelo menos dessas quatro personagens que estão dentro desse mesmo prédio. Aí vira fantasia de vez, cara.
Não, mas aí acho que a gente tem que talvez começar falando um pouco mais dos personagens, né? Você tem a Wanda, que é a travesti, que é a melhor amiga dela. Você tem a Hazel e a Foxglove, que são um casal de lésbicas, que moram no andar de cima. Você tem a Tessalia, que é a estudante de arte, que mora na frente. E você tem o cara bizarro, que é o enviado do Cuco, que eu esqueci o nome lá. O nome do personagem, né? Jorge. Jorge. Só que aí, isso ele cita até bem no, na frente, né? Que são personagens basicamente femininas. Todas as personagens, mesmo se você considerar a Wanda um travesti, ela é uma personagem feminina. Ela é sempre tratada na história como uma mulher, entendeu? A não ser, logicamente, quando a Tessália desce a lua. E é uma história, talvez das histórias do cinema, a história mais feminina, né? Porque você tem uma história de uma princesa, a Barbie é uma princesa, ela luta contra um bicho malvado. É uma história que remete muito para esse universo da fantasia feminina, mas até mais antiga, que é a fantasia feminina talvez da década de 70, 80, da criança, da menina, numa era pré-internet, né? Porque você tem hoje a fantasia da menina talvez não vá ser essa mesmo, de ver essas princesas, tudo mais, né? É uma fantasia talvez diferente. A Barbie não. A Barbie, ela criou esse mundo orínico, né? Esse mundo de sonhos na cabeça dela, que é um mundo de uma fantasia feminina.
Realmente. Um dos motivos de eu ter batido o pé pra ter uma participante feminina nesse episódio foi por causa disso. Até então, nos três episódios que a gente gravou lá atrás, se você escutou, você deve ter reparado que eram só participantes homens. O que acontece? Esse arco, pelo menos pela maioria das pessoas que eu conheci, e até informações na internet, é um dos arcos que a galera menos gosta. Pelo menos ele tem mais ou menos essa fama. Eu acredito que é porque ele é incompreendido, na verdade. E isso bate com outra estatística que tem, que o Neil Gaiman, e mais especificamente Sandman, tem uma leva de leitoras femininas muito grande, que é anormal isso no mundo da HQ, que geralmente HQ, né? Geralmente, não tô dizendo que é uma regra, mas geralmente é um nicho mais ou menos masculino. Quem lê mais são os meninos, enfim, tá? Homens e tal. Aí eu queria perguntar pra ti, Nara, não fechando a história, mas pelo menos nessa parte que o Edu falou, toda essa introdução que ele falou sobre as personagens, sobre o universo delas, qual foi a tua visão? Qual foi a sensação que tu teve? É realmente uma tentativa bem sucedida do game entrar nesse mundo ou foi uma coisa muito rasa?
Não, eu acho que o Neil Gaiman, como um belo escritor que ele é, ele conseguiu entrar de uma forma bem sutil. Ele quis generalizar as mulheres, com certeza, fazendo com que, querendo dizer sobre os sonhos das mulheres serem só de um tipo, sabe? De ter uma casa, de ter uma família, de cuidar de tudo aquilo e ficar em paz. Eu acho que ele foi pelo esse lado mais histórico, mas depois teve uma reviravolta muito grande onde o Cuco queria liberdade. É como se transparecesse que as mulheres têm um sentido de liberdade dentro de si. Eu acho que vocês conseguem entender.
Não, dá pra entender, porque é bem o que você falou. A fantasia feminina que o Neil Gaiman começa a citar, né, das mulheres, é a fantasia da princesa. Ela não é uma pessoa. Ela não é uma fantasia. Isso ele até cita no final da história, né?
Ele cita na história que os sonhos dos homens são mais. O sonho dos meninos é diferente, é ter carro, moto.
São sonhos.
Viajar, esse tipo.
Isso. E da mulher não, é sempre. Era, né? Pelo menos o que ele cita na história. É uma coisa mais relacionada com a família. Ela encontrar os pais verdadeiros, tudo mais. É o sonho de ser uma princesa. E o Cuco é o inverso disso. O Cuco, ele quer fugir. Ele quer se rebelar, visitar outros mundos, conhecer outras histórias, ter uma outra visão. Esse é o Cuco. Talvez seja essa mudança, o que dá para entender, que talvez seja essa mudança do perfil da mulher, que era de ser a princesa para ser uma pessoa rebelde, para ser uma pessoa que possa viver por aí, entendeu?
Sim, é onde o Cuco é capaz de matar ele mesmo, entre aspas, vamos dizer assim, pra adquirir essa liberdade.
É matar os sonhos da criança, né? Pra poder criar novos sonhos, criar asas, né? Que é a metáfora que ele usa, né? E criar essas asas. Então ele precisa matar aquela criança. Aí tá certo, é uma coisa muito legal que ele faz, que é invertido, né? O Cuca é uma criança enquanto a Barbie princesa é adulta, né?
Exatamente. E essa criança era ela quando tinha essa idade.
E é muito legal também o desenho, porque o desenho desse arco é muito perfeito. É até uma das imagens mais procuradas no Google. A que aparece é a desse arco, do Sandman abrindo assim a manta dele e todos os sonhos dela entrando dentro na roupa dele. É muito legal.
Na Estrada da Lua, a identidade se confunde. Sou Hazel McNamara. Sou Tessali. Sou Dona Kavanaugh. Sou Foxglove. Sou a amiga mais velha de Johnny McNamara. Sou uma feiticeira das Terras Baixas. Eu sou a ex-amante de Judy. Eu sou... eu. Sob a pálida luz da lua, eu jogo o jogo de você. Quem quer que eu seja, quem quer que você seja, qualquer noção sobre onde estou, quem sou e para onde vou, foi engolida pelas trevas. E o caminho pelo céu estrelado, uma trindade de sonhos sob a lua.
Tem de tudo nessa história, mas uma das coisas que eu achei mais foda é a parte da bruxaria, cara. Quando a Tessália fala que...
Eu também achei bizarro.
Não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que, sei, tipo, abrir um portal pra resgatar a Barbie. E como é que a gente faz isso? É muito simples, a gente vai ter que baixar a lua. Eu falei, caralho, como assim, cara?
Como assim, né? E lembrando que só aquela velha senhora vê que a lua desapareceu, né?
É.
Ela repara.
Ela é predestinada.
Eu achava que aquela senhora era a Hetia Louca, mas depois eu vi que não era.
Não, não.
Mas eu achava que era a Hetia Louca.
Hetia Louca é branca e é inglesa. Uhum. Essa senhora é uma negra que mora nos Estados Unidos.
Hetia Louca é em Londres?
É, a Mary Hetty tá em Londres. Tanto
beleza.
Que ela é citada várias vezes, né? Com uma pessoa com mais de 200 anos e morando em Londres.
Agora, ainda voltando nessa parte da bruxaria, que ela arranca a pele do cara, né, do servo do cuco.
O Jorge.
Arranca o olho, arranca o ouvido.
E a língua com a boca, ela dá um beijo de língua e arranca a língua.
Nossa, aquela imagem é muito foda, parece Pearl Jam.
E é o seguinte, eu tenho uns amigos meus que... amigas, na verdade, que eram nessa moda dos anos 90, elas curtiam Wicca e tal, todas essas paradas... E eu mostrei essa HQ pra elas e comentei, pô, isso aqui faz algum sentido? Ela falou, faz. Porque, que nem a Tessália fala, orelhas para ouvir, olhos para ver, e ele precisa falar, tem que a língua dele.
Cara, você sabe então que, você quer saber de uma coisa? Eu saí com uma bruxa um tempo atrás, há muito tempo atrás.
Caraca.
A menina me beijou, ela quase arrancou minha língua na dentada. Cara, ela machucou minha boca, ela queria arrancar minha língua pra saber meus segredos.
Olha aí,
talvez tu você conhecer a Tessali, não sabe.
Caramba!
Ela é bem velha, viu? Ela ainda tá por aí.
Caramba, eu saí com uma bruxa. Jesus amado, sai, bateu na parede aqui, cara. Que, pô, foi feia a coisa.
E outra coisa foda sobre o ritual de baixar a lua, que o quadrinho é uma mídia incrível, né, cara? Muda, fica tudo branco, como se tivesse um flash gigante, porque a lua tá descendo, e ela fala, preciso de sangue menstrual. E tá lá, beleza, tá lá três mulheres e uma quase mulher. E essa quase mulher, não, eu quero ir, pô, a Barbie é minha melhor amiga, eu quero ir. Não, você não pode. Não, mas eu sou mulher. Não, você não pode, você não é mulher. Eu sou mulher, ela começa a discutir, ela fica puta, elas somem. E quando elas somem, elas conseguem penetrar lá no mundo da Barbie, fica só a Wanda e lá o Jorge, né, que tá pregado na parede, e eles começam a conversar.
Conversar, isso é muito bizarro.
E ele pergunta, né, pô, por que elas foram e eu não pude ir? Porque você não é mulher. Eu sou mulher, não sei o quê. Biologicamente, começa a ter uma discussão muito boa, cara, sobre biologia e tal. Não, cara, você não pode, você nasceu homem, você é homem. Diga pro seu Deus, pra não sei quem, que se ele quiser saber, não sei o que mais lá, eu sou mulher e pronto, acabou, e foda-se, não sei o que mais lá, é muito foda isso daí.
Mas isso é talvez puxando pro Wicca, né, que talvez valha a pena até citar, que a Wicca fala que ela é uma coisa da é uma bruxaria feminina, digamos assim, por causa de algum elo que tem em que a mulher, daí, geneticamente falando, por favor, com a terra, entendeu? Então, isso é bem explícito, que quando ele fala que a Wanda não pode ir, porque ela, pra terra, pra mãe terra, né? Ela é um homem. Então, por mais que ela corte, costure, feche, abra, tudo mais, ela continua sendo um homem. Então, tá explicado mais ou menos isso. Que é, acho que essa é a visão que o Gaiman passa, que realmente, de qualquer maneira, ela é um homem.
Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabiam que a Luz era a traíra do grupo?
Sabia não, eu fiquei indignada quando ela traiu.
Que ela foi matando um a um, né?
Foi. Ela deu as cartas pro Cuco.
E, se não me engano, dentro da Terra dos Sonhos lá, eles tinham que ir pro tal do Hierograma, né? Não era isso, Edu? Só que eles estavam indo pra um outro local que realmente era a Fortaleza do Cuco. E nesse inteirinho, ela vai matando. Ela mata primeiro, se não me engano, o Prinado.
O Prinado, ele morre, mas não é por causa da luz. Ele morre pelas criaturas que estão na floresta, entendeu? Que são os Twinies. Entendeu?
Mas não foi ela que chamou? Foi a Luz que denunciou onde é que ele estava?
Não. Aqui não é bem específico, né? Eles estão. Fala. Eles estão no meio da floresta e o Prinado aparece morto, mas quem fala que são os Twinners que matam o Prinado, mas não dá pra entender isso. Dá pra entender assim.
Mas na verdade é o seguinte, Edu, quem deu a ideia de ir pela floresta foi a Luz. Tá falando aqui. Então ela já tava meio que maquinando pra matar um deles.
Não, talvez possa ser como utilizar isso como uma desculpa, entendeu? Mas aí que tá, por ser uma raça talvez que ela não conseguisse controlar, era muito arriscado. E se o plano dela era levar a Barbie até o Cuco, atravessar, você é mais burra. Então foi um plano bem burro.
Mas acabou dando certo, até porque depois ela vai direto pras tropas.
Isso.
O Wilkinson morre muito feio, cara. Puta merda, deu pena dele. Garganta rasgada.
É, e depois ele é invocado, né, de novo.
É. A Tessália, quando elas conseguem entrar no mundo onírico da Barbie, ela faz a invocação dele de novo. Só que sem toda aquela coisa gore que teve no outro quadrinho, simplesmente fecha com o sangue dele e ele fala com ela, fala do que eles estavam fazendo e tal. Sobre essa parte da revelação do Cuco, cara, na minha opinião foi psicologia na veia, cara. E olha que eu nunca estudei psicologia, cara. Eu achei uma parada foda.
Eu tava pensando se eu falava sobre id, ego, superego com vocês, mas aí eu pensei que vocês podiam não entender.
Fica à vontade.
Por favor.
É porque é totalmente os preceitos de Freud, sabe? Do id ser o inconsciente da pessoa, e às vezes esse inconsciente toma de conta, deixa o ego pra lá e só funciona o id. Foi o que aconteceu com ela.
Mas sabe o que eu acho? Que tudo bem, eu não sei definir o que seria o Cuco, mas eu sei definir as condições para ele entrar. A pessoa, principalmente na infância, pelo que eu entendi desse arco inteiro, dessa história, principalmente dessa parte, ela tem que ter tido um trauma muito grande. Se não me engano, acho que é porque os pais se separaram. E ela, ou ela ficou morando com a mãe, ou ela ficou morando com o pai, eu não lembro. E aí ela criou todo esse mundo dela, e a gente descobre que os bichinhos lá, né, o Prinado, o Wilson, a Luz, eram na verdade os bichinhos de pelúcia dela.
E era basicamente a família dela, né, os amigos dela.
Isso, e ela tinha uma Barbie, no caso, e ela era a Barbie, no caso, ela era a boneca, se personificava como a boneca. E a gente entende que todo esse mundo, tudo isso que ela criou na cabeça dela, foi muito por dentro dessa carência que ela teve. Eu acredito que é por causa da ausência dos pais que ela criou isso e abriu uma brecha, uma fraqueza por onde o Cuco entrou.
Eu queria falar, talvez, acho que do personagem mais legal que pra mim ainda é a Tessália. Por mais que eu goste muito da Foxglove, até porque ela aparece depois, como eu falei, ela vai aparecer depois no grande momento da vida da morte e tudo mais. Elas aparecem no alto preço da vida, no grande momento da morte. É, pra mim, a personagem mais legal, porque é a personagem que volta a ser recorrente nas histórias do Sandman. E tem aquela história que ela era amante do Sandman no próximo arco, né? Quando o Sandman vai atrás do irmão. Até perguntar isso no Vidas Breves, né?
Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Nara, tu leu tudo ou não? Conseguiu terminar?
Não li tudo, então, porque é muito ruim de ler no computador, sabe?
Um puto spoiler agora.
Porra.
Não, mas tem nada não, é bom que eu leio agora.
Não, mas aí então, nada, desculpa, entendeu? Peraí, tira o fone de ouvido 5 minutos, depois você volta.
Não, eu quero ouvir agora.
Não, porque falam, né, que a Tessália, no Vidas Breves, que é quando o Morpheus vai atrás do Destruição, né?
Isso.
ele tá todo cheio dos mimimi, que é...
Tá triste, acabou, tá deprimido.
Tá triste, que acabou um romance e tudo mais, né?
E ninguém sabe que romance era esse, né?
E ninguém sabe. E dizem, né, que o romance seria com a Tessália, né? E, mas,
nossa!
Mas nunca foi uma coisa muito clara no Sandman, né?
Mas o que acontece? Nesse mesmo arco, quando eles se encontram lá nos finalmente, lá no tal do hierograma, que a Barbie pega o Porpetino e arrebenta, ela bate os dois e destrói tudo, libera toda a essência daquele local, ele aparece e a Tessália é muito abusada com ele, tipo... As outras todas com a crista baixa, nossa, quem é esse cara, todo estranho e tal, não sei o que, é um deus. E a Tessália batendo de frente pra ele, falou, ó, tenha cuidado, sai
mas,
daqui, mas, não
mas
se mete.
Mas, ô, Sebs, a Oi. Tessália é a única que sabe com quem tá falando, né? Ela é uma bruxa, então ela sabe com quem ela tá falando. Tanto que ela leva um esporro do cinema quando ele fala, descer com a lua foi uma cagada.
Foi.
As outras ali, você quer saber, tanto a Razor quanto a Foxglove, elas estão ali meio que porque ela precisava da carona. Não, ela precisava da carona das duas pra fazer a magia. Entendeu?
Exatamente.
Não é por vontade dela. Se ela pudesse, ela não convocaria as duas pra ir pra Terra dos Sonhos, entendeu? Ela precisa das duas. E isso a gente vai ver em outros arcos, entendeu? No Convergências, no Entes Queridos, tudo mais. Você vai ver que ela utiliza as pessoas quando ela precisa, entendeu?
É, ela é bem maquiavélica mesmo.
Não, cara, eu não acho que ela seja maquiavélica. Eu acho que por ser uma mulher que já viveu gerações e gerações, ela é aquele negócio, eu faço o que eu preciso fazer pra ficar viva. Entendeu? E só que ela também faz o que ela precisa fazer pra se vingar. Aqui ela mostra um pouco a humanidade dela, né? Porque quando o Cuco ataca ela, ela não vai lá pra salvar a Barbie. Ela vai lá pra se vingar do Cuco.
É verdade. É quando ela mata a luz.
Exatamente. A Barbie é simplesmente uma coisa que está lá, entendeu? Mas ela fala assim, eu tô indo porque a Barbie é minha amiga, minha chegada, minha brother. Não, ela quer vinganças, pura e simples. Ela é uma pessoa de um aspecto, de um espectro emocional muito forte, entendeu?
Inclusive ela fala pro Sandman, pro Morpheus, ela fala, Rei Sonho, aquela que se chama de Cuco é minha presa legítima, ela tentou me ferir, sua vida me pertence.
É.
E o Cuco tá lá, né, com o cu na mão, porque não sabe se vai rodar, não sabe se vai conseguir escapar. E uma frase interessante que a Barbie fala, pô, ele é maligno. Uhum. Depois que eles descobrem tudo, aí o Sandman fala, não, ele é perigoso, eu concordo com você, mas maligno não, ele age conforme a natureza dele.
Exato, exato, então...
Verdade.
Você está ouvindo apenas um cast.
Agora que eu me toquei o porquê daquela tempestade em Nova York que matou a mendiga e matou a Wanda.
Foi por quê?
A lua.
Foi por causa do hierograma, não foi não?
Não, foi a descida. Foi a lua que desceu. Ela mexeu com
os marés,
com a terra,
com tudo.
Entendeu?
Mexeu com tudo.
Exato.
Eu pensei que tinha sido por causa do hierograma quando a Barbie destrói o hierograma.
Não, não. Aí eu acho que é um pouco o que o Sandman fala. Ela não mediu as consequências dos
Exatamente.
Atos dela.
O que ela
fez de descer com a lua pra terra, pra ela poder ter um caminho pra seguir, pra lua levar elas pro sonhar.
A estrada da lua que ela fala aqui.
É uma coisa que acabou, que afetou a terra, direto e indiretamente. O que acontece só é que o Sandman, ele ainda tem que fazer alguma coisa para proteger as meninas quando elas voltam, né? Que a Barbie pede para todos voltarem sãs e salvas, né? E a Wanda e a mulher lá, que a pedinte, né? A mendiga, acabam sendo mortas, entendeu?
E morre de graça, né, cara? O sono.
É.
Morre de graça.
É muito triste essa parte quando a Wanda morre.
É. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, talvez eu do saber responder, mas talvez a Nara também. Quem é a Linora? Que ela aparece aqui no final da história.
A Leonora, também não
isso.
Sei.
Você sabe me dizer?
Leonora, onde ela aparece?
Ela aparece bem no final, porque o Sandman diz, essa terra, que no caso é esse mundo inteiro onírico, eu criei pra uma outra pessoa.
É alguma ex-amante do Sandman.
Quer dizer que ela era daquele que, Tu é minha amante, tu é minha namorada, vou te dar um tomo mundo pra você e tal.
Não, aí fica um pouco confuso pelo seguinte. Ele fala, né, quando a Barbie destrói o
hierograma.
Quando a Barbie destrói, ele fala que o pacto, né, foi convocado. Então, ou a Leonora, né, pelos termos do pacto. Então, quer dizer, ela vai embora. É uma mulher que se vai embora, uma mulher que tem uma puta de uma cicatriz no rosto, você vê isso, né?
Dá pra ver isso.
É uma mulher que de alguma coisa fez algum pacto com o Sandman, que esse pacto se encerraria quando o hierograma fosse destruído e ela então foi embora.
Agora, ou entidade pra querer fazer pacto, né, cara? Esse já é o terceiro que me consta. Ele faz nessas histórias todas, né? Enfim, defesa a cagada da lua, destrói o prédio, zoa toda a cidade, morre Wanda, morre a mendiga. O rosto na parede se fode todo também. E acabam que, enquanto isso, rodando na história, né, o Cuco ele foge, né? Ele consegue criar asas e vai embora. Voa para outra consciência. O que dá a entender isso, ele vai para outra consciência de alguma outra criança, alguma outra pessoa.
Não, eu acho que ele obtém consciência de si mesmo.
Mas é que eu acho que ele voa pro não só pro mundo dos sonhos, ele voa para qualquer outro lugar, entendeu? Ele fica aberto para voar pelos mundos, por ser uma criatura que foi criada, que conseguiu até afetar uma pessoa na Terra, né, no mundo dos espertos, ela vai poder voar para qualquer lugar.
Olha só, cara, nas notas de rodapé do livro da Conrad, diz o seguinte, que a escolha do pássaro para ser um cuco não é à toa. Sabe dessa, Du?
Bom, como eu falei, a minha edição é da Globo, eu não tenho essa da Conrad, mas é explicado porque o cuco é o pássaro que põe os ovos no ninho de outros pássaros para eles poderem serem chocados.
Exatamente.
Aqui, a minha ideia, que eu imagino é o seguinte, o Cuco, ele pegou o sonho, o pacto da Leonora, que tava com a Barbie agora, e ele criou isso aí para ele poder fugir, porque ele tava preso na Terra dos Sonhos. De alguma maneira, seja lá qual criatura, que não fala muito o que, que é o Cuco, como ele surgiu, como ele foi criado, como é que ele tomou essa forma da pequena Barbie, né? Ele tá preso nesse mundo. Então ele ficou preso nesse mundo para ele poder fugir. Então ele utilizou o pacto de uma outra pessoa. Quer dizer, então ele utilizou o ninho como pássaro de um outro pássaro para poder bater asas e fugir, entendeu?
Apenas um cast?
Chegamos ao final da história no enterro do Alvin, ou mais bem dizer, Wanda, que ela escreve com batom na lápide dele. Achei muito bonito isso.
Eu achei muito legal.
Riscado o nome Alvin e colocado Wanda. Não, na verdade você é Wanda. E joga a HQ do Hyperman também no caixão.
Que era aquele que ele falou, aí Hyperman, quando o Hyperman enfrenta o Bizarro, né?
Exatamente.
E tem uma coisa que acho que a gente não falou na personagem da Barbie, né? No começo, ela é uma personagem que ela não tem personalidade. Tanto que quando ela sai, ela sempre pinta o rosto de alguma maneira.
Sim,
quando ela encontra o Martin T. Bondes, ela tá com o rosto pintado metade como se fosse um tabuleiro de xadrez. No enterro do Alvin, ela tá com o rosto, ela desenha o véu no rosto, né? Então, ela é uma coisa assim. Por sinal, até essa ideia do rosto pintado pela metade, a Fox Glove vai utilizar depois. Na capa de um dos CDs dela, né? Quando ela vira Fox Glove cantora no grande momento da vida.
Na HQ da Morte lá?
Na HQ da Morte, então.
Caraca, não tinha reparado nessa.
Quando ela vai pegar um CD pra dar um autógrafo, você vê que a capa dela pintada metade, como se fosse um tabuleiro de xadrez, que é essa referência a Fox Glove, a Barbie, né? E assim. Essa história da morte, né, fugindo um pouco dos aspectos aqui, ela tá cheia dessas referências, porque os personagens principais estão nesse meio, né, são os personagens femininas também que participam de alguma forma no universo do cinema.
Entendi. Bom, aqui termina a história, e interessante, lá no início a Barbie fala que não consegue sonhar, e quando ela tá no ônibus de volta pra casa, ela sonha pela primeira vez em muitos anos. E ela sonha com quem? Com a Wanda. E a Wanda...
A Wanda é com a morte.
Ela sonha primeiro com a Wanda e atrás tá vindo uma figura, que a gente já conhece muito bem. E a Wanda tá como mulher realmente, ruivona, linda e tal, ela inclusive fala, né? Perfeita, estonteante, sem nenhuma afetação, nada artificial. E ela se abraça com a personagem, a Perpétua Morte, e as duas dão tchau pra ela e acaba. O que eu acho mais legal no final desse arco é o seguinte, é o que ela fala no último quadro. Ela fala assim, não sei se existe alguma moral nisso tudo, exceto que talvez devemos nos despedir sempre que tivermos chance. Eu não sei qual a impressão de vocês com respeito a essa frase, mas eu acredito que essa parada que ela fala, ela tá falando logicamente da amiga dela, da Wanda, mas também muito com relação ao que aconteceu com ela e com os pais dela, que ela realmente não teve a chance de se despedir, que se você foi no frigir dos ovos no decorrer da história toda, realmente o que causou tudo isso foi esse trauma na vida dela.
Acho que a ideia principal aqui não é isso. É uma ideia, talvez até que o Gaiman fala, que quando você faz alguma coisa, é encerrar as coisas, entendeu?
Terminar,
né? Terminar. Quando ele fala esse negócio de dar o adeus, né? Eu acho que é bem simbólico isso. Quer dizer assim, adeus é tchau, é fechar, entendeu? Então, se você começa a meio que fazer alguma coisa, tem uma história, tem alguma coisa... Aí você pode aplicar isso de diversas maneiras, através de psicologia, né? É isso, que quando você começa alguma coisa, você tem que terminar essa coisa. E o até isso, dentro da própria história... Ele precisava terminar o pacto, entendeu? O pacto com a Leonora, ele precisava ser encerrado. Ele fala no começo, é um pacto que estava quase esquecido, tudo mais, um pequeno Recife, e pelo visto alguém vai tá chamando ele. Então, quer dizer, isso é uma coisa para a vida mesmo. Tudo que você tem na vida, você tem que começar, você tem que terminar. Você não pode deixar a história simplesmente pela metade. Ah, tá bom assim, tchau. Whatever,
e o que ele quer dizer é que se você deixa alguma coisa pela metade, cedo ou tarde essa coisa vai vir atrás pra exigir um final.
Ou vai vir atrás exigir um final, ou vai ser uma coisa que vai ficar na tua cabeça, entendeu?
Te atrapalhando,
entendeu? Então, é aquele negócio, por pior que seja o final é necessário, entendeu? Você precisa terminar as coisas. Aí, como eu falei, você pode colocar isso de diversas maneiras na sua vida. Pode ser um romance que não terminou direito. Pode ser uma promessa que você fez a si mesmo ou para uma outra pessoa. Pode ser até aquele sonho que você tinha de fazer um livro, de escrever um livro, que você senta na frente do computador, você sempre digita a primeira página. Meu, vai até o fim, entendeu? Então, é tocar a vida. É não deixar as coisas pela metade, entendeu?
É, não ficar ao acaso, sair da zona de conforto, né?
Exato, exato.
Nara, suas conclusões finais a respeito desse arco?
A minha conclusão é que quem puder ler, leia, que é um arco pequeno, é muito interessante e ele é bem fácil de ler. É, se você for, tipo assim, ler uma semana, você já consegue ler o arco todo, sabe?
Mas você acha que dá pra ler sem conhecer a história de Sandman? Ou será que tem pelo menos um estofo, alguma coisa pra não voar tanto?
Não dá, tem que ler antes. Tem que ler Estação das Brumas. Tem que saber de onde o personagem veio.
Eu acho que lendo Casa de Boneca já dá, né, Edu? O que você acha? Ou não?
Ah, mas aí você precisa ler antes do Sandman pra entender Casa de Bonecas, porque senão aí é que você fica perdido.
É, cara, é uma obra que tem que ser degustada de forma completa, né? Se tu pegar um. Talvez não se tu pegar aqueles livros que são histórias separadas que a gente comentou no início, né? Mas pra pegar esses arcos que são de. Que na verdade, cronologicamente, essa história aqui, ela começa e se encerra dentro dela, que nem você falou, é um ciclo. Ela vai influenciar algumas coisas bem poucas lá na frente, mas são bem poucas. Mas tem que ter um certo conhecimento, na minha opinião, né?
Não, mas aí volta aquilo que eu falei lá atrás. O Gaiman, isso ele já falou, Sandman pra ele sempre foi uma história de começo, meio e fim. Entendeu? Então se você pegar uma história, um capítulo no meio, você não vai entender a história. Sandman é uma obra que, infelizmente, se você não pegar do primeiro, lá do Prelúdios Noturnos, ele até o 75 Tempestade, cara, você fica perdido.
Então, não sei se vocês chegaram a ver, na minha edição tem um pós-fácil, um breve pós-fácil. E...
Só de curiosidade, você comprou aquela grossona da...
Eu comprei todas as da Conrad, na época que lançou, em 2005 até terminou em 2009, 2010, se não me engano.
Cara, eu tenho as minhas da Globo ainda, cara.
É. O que acontece? Nesse pós-fácil. É velho mesmo. Nesse pós-fácil, assinado por Neil Gaiman, ele fala, no último parágrafo, fala: passei mais de meio ano com Barbie, Wanda, Reza, Foxglove, Wilson, Tessa e o resto do pessoal vagando em minha cabeça. Em certas noites ainda sinto falta deles. Neil Gaiman, 4 de março de 1993. Eu acho que esse foi um dos arcos preferidos dele. Eu sinto isso até por causa do aproveitamento que ele fez em alguns personagens em outras obras futuras dele. Ele tem um carinho especial para esse arco. E eu acabei me surpreendendo como esse é o meu segundo arco preferido em toda a série. É o meu segundo arco preferido, é um jogo de você. O primeiro é a Estação das Brumas.
É, um jogo de você talvez tenha sido o... Concordo com a Nara, que é um arco bem rápido de ler, bem comparado para outros arcos do Sandman, né? São 6 edições, se não me engano, do 32 ao 37, né? Ah, talvez a história, pelo fato de ser esse negócio, como você mesmo falou, de que é uma história que estava sempre na cabeça do Neil Gaiman, e como o prefácio que eu tenho na minha edição brasileira, né? Na minha edição brasileira, ele fala que ele chegou a desistir da história, depois ele voltou para a história e tudo mais. Talvez seja a história que ele tenha mais carinho, não só gostar, mas é mais carinho. Os personagens, eles são personagens que toda hora acabam voltando. Entendeu? Eu concordo com você, ele não consegue se livrar desses personagens, então ele põe a Hazael Foxglove na História da Morte, a Tessália vai aparecer depois de novo no Entes Queridos.
No final também ela aparece.
Ela aparece depois no final, então quer dizer, os personagens acabam, a Barbie só que acaba sumindo, né? Ela não é aparecer depois. Só que eu acho que ainda das histórias do cinema, talvez seja a mais delicada, a mais bonita, por ser esse negócio desse sonho feminino, desse desejo feminino de liberdade, entendeu? Feito numa época que ainda não existia esse feminismo tão forte como a gente tem hoje, né? E é uma obra pensando realmente na mulher, na liberdade da mulher, no direito da mulher ser livre e fugir dos estereótipos que existem, que existiam na época, né? Como você falou, ele tá falando aqui 90, 92, né? E, puta, cara, eu acho... Talvez não é a minha edição preferida. Eu gosto muito de Um Jogo de Você. A minha preferida ainda é Casa de Bonecas. Eu acho que talvez é a história que meio que define o que é o Sandman mesmo. Principalmente pra primeira história, com o Bater das Suas Asas, que é ele contando a morte. Depois vem ele, a história da nada. E aí tudo que acontece depois. Então eu acho que é a edição que talvez tenha mais... assim, que definiu esse universo alternativo do cinema, essa visão talvez feminista do sonhar, entendeu? É uma coisa masculina, o sonho, mas é uma coisa que deu esse sonho feminino, né? Que a gente não tinha em outras histórias.
Realmente, o foco todo é no mundo feminino e ele faz isso de maneira, na minha opinião, magistral. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês se interessem e se gostarem por acaso ao ouvir esse episódio, vocês vão atrás de Neil Gaiman. Eu não vou dar o beabá de como você conseguir baixar um arquivo pela internet, mas é bem simples até, dá pra você baixar em dois arquivos toda a obra dele de Sandman, é muito bom, e a gente aqui do Apenas Um Cast vai continuar fazendo episódios regularmente, talvez esse ano não tenha mais um, mas possivelmente vai ter só ano que vem, sobre, cronologicamente, todas as sagas. A próxima é Vidas Breves, está preparando uma pauta bem legal para falar. Sintam-se convidados, Edu e Nara, se vocês quiserem participar de novo. E eu queria agradecer muito a Nara por ela ter se disposto esse tempo, a gente está tentando marcar esse episódio, cara, acho que há meses,
tempos,
a gente está tentando fazer isso, nunca dava certo, nunca dava certo. Hoje quase que não dá de novo. Mas a gente conseguiu.
Até que enfim deu certo e foi massa.
Isso aí. E o Edu, que, pô, o Edu, conheci ele na época que ele era do podcast do site do Cruzador Fantasma. Tinha um podcast lá também que falava de quadrinhos. Agora ele tá no Mr. Play. Daqui a pouco ele vai falar sobre os novos caminhos que ele tá seguindo aí. E é isso, gente. Vou deixar um espaço aqui pro Edu falar do projeto dele lá no Mr. Play. E depois eu queria que a Nara falasse um pouquinho só sobre. Se ela tem algum local na internet, algum tipo de contato que ela queira deixar pra galera conhecer um pouco melhor ela. Vai lá, Edu.
Eu agradeço sempre o convite. Acho que, porra, você sabe o tanto que eu gosto de falar de Sandman, então pra mim é um prazer. O que eu ia falar só é o seguinte, quem quiser ler mais, saber um pouco mais sobre o que eu falo, eu tô lá no Mr. Play. De vez em quando eu escrevo umas besteiras lá, mas basicamente também no podcast. Também, de vez em quando minhas colaborações lá com o pessoal do Papo Canela Podcast, e tenho escrito também participação no poltronacinema.wordpress.com, que é um blog de cinema onde eu falo umas besteiras também. E dizer que, assim, falar de cinema pra mim é sempre uma coisa fantástica, eu adoro. É, eu não preciso nem pensar duas vezes pra convidar, que eu vou.
Beleza. E aí, Nara?
Quando quiser me chamar também, viu? Tô à disposição e vai dar sempre certo. E falar se a galera quiser adicionar no Facebook, né? Como já tinha falado antes, pra bater um papo. Ou então criar um grupo mesmo pra conversar sobre sentimentos, sabe? É bem interessante também.
Beleza. Sinta-se convidada. Na próxima, com certeza, eu vou convocar vocês. O Apenas um Cast, você pode encontrar ele no endereço www.apenasumcast.blogspot.com.br. A gente está lá, é um podcast sem nicho definido, a gente fala sobre vários assuntos. E é isso, galera, queria agradecer vocês mais uma vez a quem escutou até aqui. E como é uma tradição já no nosso podcast, hoje é uma situação meio inaudita, porque só tem eu do Apenas um Cast. O Edu é convidado e a Nara também. Mas como o Edu já é meio arroz de festa, já participou várias vezes com a gente, eu vou deixar essa última escolha de música. A gente sempre pede pro convidado escolher uma música, Nara, no final do episódio. Como você é novata aqui, eu vou pedir para você pensar em uma música. Não necessariamente tem a ver, tem que ter a ver com o tema. Qualquer música que você curte muito, que você queira dar pro pessoal escutar. Pô, essa música me representa, eu gosto dela por isso, por isso, por isso. Ou simplesmente você quer ouvir ela, é a sua chance. Fala aí que a gente vai colocar no final do episódio.
A primeira que me veio na cabeça foi Janis Joplin, Summertime.
Beleza.
Acho que me representa muito.
Então, beleza, galera. Ouça no volume máximo, Summertime, Janis Joplin. Obrigado novamente e é isso aí.
Take to the sky. again. Nothing's going to harm me now. Na 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 na